Louvo a Deus por podermos estar juntos em mais uma devocional, esta série Resposta, que é a série de Páscoa aqui da Ibaviva em 2024, chega hoje a terceira devocional. Conversaremos sobre o sacerdote e o cordeiro com base no texto de Hebreus 7, de 26 a 28. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas, depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Toda carta aos Hebreus fala de Jesus como superior a personagens e a instituições do povo bíblico de Israel, registradas no Antigo Testamento. A carta aos Hebreus, portanto, tem como objetivo mostrar a superioridade de Jesus em relação a tudo o que até então esse povo conheceu como revelação de Deus, para que este povo entendesse a sua condição de pecado, pudesse oferecer sacrifícios para o perdão dos pecados e assim se mantivessem como um povo vivo e esperançoso dentro da história desse Deus. Quando o autor da carta escreve esse texto, ele tem, portanto, uma clareza quanto ao seu objetivo, mostrar a superioridade de Jesus a tudo aquilo que era mais sagrado para o povo bíblico de Israel. Uma dessas instituições é o sumo sacerdócio e, com ela, o sistema sacrificial. O sistema sacrificial dizia respeito às leis que exigiam, com riqueza de detalhes, as maneiras pelas quais esse povo deveria oferecer ofertas pelos seus pecados. Desde os diversos tipos de pecados até mesmo as celebrações específicas para essa finalidade, como também o sacrifício anual para o perdão dos pecados, todas essas coisas faziam parte da lei mosaica e estava inclusive sendo vivida pelo povo de Israel até esse momento da história. Aqui nós temos, portanto, um texto que faz uma reinterpretação de todas essas coisas à luz da revelação de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma particularidade de Hebreus é a apresentação de Jesus no papel do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, dentro da história de Israel, como esse texto mesmo vai dizer para nós, é alguém que, da história do povo e dentre os sacerdotes, é escolhido para fazer esta oferta propiciatória para o perdão dos pecados do povo. A intenção dessa oferta, portanto, era sacrificar um animal como um meio de você tratar esses pecados. A verdade, a realidade, a presença dos pecados na vida do povo não pode ser mantida e ignorada, mas o sacrifício oferecido pelos sumos sacerdotes tinha esse papel de levar para a presença de Deus o nosso reconhecimento por causa do nosso pecado, como também a providência para a reparação dos nossos pecados. E o derramamento do sangue dos animais fazia parte deste sistema sacrificial, que é verdade, não era uma exclusividade do povo bíblico de Israel. Diversas religiões mundiais praticaram e ainda praticam o sacrifício de animais para finalidades diversas. Uma delas era aqui a história bíblica de Israel, o perdão dos pecados. E o que é que tem de tão especial neste texto? O ofício do sumo sacerdote, que consistia, entre outras coisas, apresentar os sacrifícios para o perdão dos pecados do povo, precisava ser antecedido por um sacrifício pelos seus próprios pecados. Porque o sumo sacerdote é homem, como qualquer um de nós, e, portanto, pecador, sujeito às mesmas tentações e passível de cair nos mesmos erros como todos nós. O sumo sacerdote é alguém falho, é alguém humano, é alguém que faz parte desta realidade na qual conhecemos. E ele tem aquele trabalho de oferecer um sacrifício pelo pecado do povo, mas antes precisava da purificação pelos seus próprios pecados. Quando Jesus vem ao mundo, ele é o sumo sacerdote perfeito, sem pecados e sem mancha, como o texto mostra para nós, santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Também de acordo com o texto de 1 Pedro 1, 17 a 20, que lemos na primeira devocional desta semana, vimos que Jesus é o Cordeiro sem manchas, sem mácula, o Cordeiro perfeito, Cordeiro verdadeiramente limpo. Este é o Cordeiro. E aqui temos a união desses papéis do sumo sacerdote, porque este sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, não oferece um cordeiro para o perdão dos pecados, mas oferece a si mesmo como propiciação para o perdão dos pecados daqueles que estão sendo salvos por este Deus. E graças a Deus por Jesus Cristo, o sumo sacerdote que nós verdadeiramente precisamos. Por ter sido este sumo sacerdote que oferece a si mesmo como propiciação pelos nossos pecados, é que ele se torna o mediador de uma nova aliança. Essa é uma das belezas que a gente tem na nossa compreensão de quem é Jesus hoje. Ele é para nós o mediador de uma nova aliança. Foi exatamente o que nós comentamos na pregação do domingo anterior, quando nós falamos sobre esse texto no contexto da ceia do Senhor. Ele é aquele em quem, no seu sangue, Deus fez uma nova aliança, um novo povo que pertence a ele, que vive para o louvor da sua glória, que atua na história em parceria com este Deus, vivenciando na sua própria experiência pessoal, sendo eles o objeto da salvação, como também se tornam agentes de salvação. Este povo, redimido pelo sumo sacerdote e cordeiro de sacrifício, se torna um povo que anda por esta terra, proclamando a mensagem de salvação, anunciando ao mundo que o Cordeiro de Deus, que verdadeiramente tira o pecado do mundo, já veio e está entre nós. E é por meio da função deste sumo sacerdote é que nós somos verdadeiramente purificados e perdoados. Meu irmão e minha irmã, o que isso impacta a nossa vida diária? A primeira consideração que a gente precisa fazer é a nossa consciência, alimentarmos a nossa consciência de que nós temos alguém entre nós e o Pai. Temos alguém que assume uma função mediadora. Nós temos Jesus Cristo, o sumo sacerdote e Cordeiro de Deus. Este é quem media esta relação. E nós podemos nos apresentar diante do Pai com a consciência liberta, verdadeiramente livre, não porque nós tomamos providências para isso, mas nos méritos de Jesus Cristo. Por causa do que Jesus Cristo fez por nós, é que nós podemos nos apresentar na presença do Pai totalmente livres da culpa, e é sobre isso que a gente vai falar amanhã também. Mas uma segunda consideração que eu julgo muito importante para nós. A obra de Cristo, ela não se apresenta assim como terminada. Nós temos um mediador que permanece entre nós e o Pai. Ou seja, a obra da cruz, do sacrifício, da ressurreição, ela já foi concluída. Ela aconteceu no tempo e no espaço, há 2000 anos atrás, naquela região da Judéia, em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. No entanto, Jesus permanece como um mediador da nova aliança. Ele permanece como um advogado junto ao Pai, intercedendo por nós, como a primeira carta de João apresenta para a gente. Ele permanece sendo o nosso sumo sacerdote, que apresenta diante do Pai, continuamente, não novos sacrifícios de animais, mas a verdade do seu único e perfeito sacrifício. Todas as vezes que você e eu tomamos consciência do nosso pecado e tratamos isso na presença de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, nós não precisamos sacrificar um animal para isso. Nós já temos um sumo sacerdote, alguém que está mediando esta relação. Quando apresentamos para Deus o nosso pecado, é como se o mediador estivesse dizendo para o Pai: Pai, pode perdoar, porque por ele eu morri. porque eu verti o meu sangue na cruz do Calvário para que ele fosse perdoado e para que a sua consciência fosse limpa e ele pudesse recomeçar e ele tivesse a chance de um recomeço. Graças a Deus, pelo Cristo vivo que está conosco e que media a nossa relação com o Pai. Que Deus abençoe você, o seu dia, a sua reflexão e até amanhã.